Bom dia, obrigado pelo qualificativo aí. Mas, na verdade, estamos trabalhando em equipe, fazendo o possível em momentos tão difíceis.
É, mas é que eu acho que porque a ti cabe essa interlocução, né? Eu posso estar sendo, exagerada aqui, mas eu tenho sempre essa lembrança, até de Brasília, de que o Feldman é um cara que faz essa interlocução desde sempre. É teu, é particular isso teu, né? De conseguir construir pontes em vez da gente ficar cada um puxando para o seu lado, né? Como é que está essa questão de público? A gente viu que o Ministério da Saúde se colocou até favoravelmente, mas o governador de São Paulo já disse que lá não vai rolar. Aqui no Rio Grande do Sul também as autoridades sinalizaram, dizendo, ó, público agora não. O que que a CBF está entendendo como correto? É público no estádio?
Bom, primeiro eu vou aproveitar, se é possível, um pouco essa questão filosófica. Eu acredito muito no diálogo, na tolerância, no enfrentamento dos conflitos. A crise nos faz crescer, principalmente coletivamente. Se a gente tiver tranquilidade de encontrar a síntese do possível. E exatamente o que nós estamos fazendo desde o início dessa epidemia. Paralisamos os campeonatos, retomamos os campeonatos, implantamos um protocolo muito consistente, mais de 300 partidas realizadas, eu diria sem nenhum problema, e quando houve problema, nós retiramos os contaminados, não há nenhuma prova de contaminação no sistema do futebol, e exatamente isso em relação ao Flamengo. Alguma coisa aconteceu fora da curva, do ponto de vista epidemiológico. Algum contato, algo que não foi dentro do sistema de organização, no CT, nas viagens controladas e no próprio jogo. Por isso que o Flamengo a gente tem que estudar em particular, não achamos que tem uma retomada epidêmica do Covid-19, particularmente dentro do futebol. Em relação à questão do público, é um começo de debate, como vocês da rádio fazem muito. Vocês colocam uma polêmica e deixam o público, a sociedade, opinar a respeito. Às vezes, por mais contraditório ou difícil de compreender para alguma das partes, a gente acha que o debate é sempre muito positivo. O que que nós fizemos? Iniciou um debate no Rio de Janeiro sobre a volta do público. A CBF, que é a instituição de organização do sistema do futebol, vai ao Ministério de Saúde e pergunta: vocês acham que dá para voltar? O Ministério diz que sim, dá para voltar se tiver muito rigor e se tiver um limite máximo. O que que nós fizemos logo em seguida? Reúne os clubes. O que que os clubes acham disso? Foi a reunião de ontem. E os clubes se posicionaram. Eles dizem o seguinte: olha, acho que é possível voltar, se as autoridades de saúde autorizarem. Voltar tem que ser isonômico, ou seja, tem que ser para todos os clubes, e talvez a volta deva acontecer só depois do retorno, no início do retorno, ou eventualmente nas rodadas finais. Vocês percebem, é apenas o início de um debate. Eu falei com quase todos os prefeitos das capitais ou das cidades envolvidas, falei com Nelson Marquezan esses dias, meu colega de Câmara, muito atencioso. Falou: volta, eu gostaria, mas não posso. Não posso, minha prioridade é a escola, eu quero que vocês compreendam. Um diálogo muito tranquilo, que é o que nós estamos fazendo agora e faremos até o final do nosso calendário.
Teve uma reunião ontem, né, e está sendo circulada a notícia de que deu confusão ontem entre o presidente da CBF, né, Rogério Caboclo, e o presidente da Federação Carioca de Futebol, que é o Rubens Lopes. O porquê dessa discussão?
Olha, todos os 20 clubes estavam presentes, todos eles, sem exceção. As 9 federações envolvidas, os 9 estados participantes da Série A, e o presidente Caboclo colocou tranquilamente uma decisão que aquele plenário gostaria de ter sobre o retorno do público nos estádios. Nesse momento, o presidente Rubens Lopes falou: não, essa Assembleia não tem autonomia para tomar qualquer decisão. Ou seja, uma postura, eu diria, contraditória com aquele evento. Ela foi chamada exatamente para isso. E quando nós retomamos as competições em agosto, nós fizemos da mesma maneira. Ele dizia: não, não tem autoridade, não pode. Por que que ele fez isso? Que ele quer que a decisão seja tomada, no caso dele, no Rio de Janeiro, independente da posição de outros estados e outros municípios, que é o que os clubes discordam. Os clubes acham que se voltar no Rio, tem que ter autorização de voltar em todos, senão produziria desequilíbrio técnico. E aí houve uma altercação, uma alteração de voz, mas nós acreditamos que já está superado.
Qual é a posição da confederação sobre isso? Existe posição uma posição oficial?
Em relação a isso?
Sim.
Não, em relação a isso, o que nós queremos nesse momento é produzir o debate. Eu conversei com, como eu disse, com praticamente todos os prefeitos, fizemos diálogos com vários governadores.
Mas especificamente nessa questão...
Realmente...
Especificamente na questão do desequilíbrio técnico. Existe uma...
Ah, sim, não. Nós, essa posição majoritária dos clubes, eu diria quase absoluta, 19 clubes têm a mesma opinião, é exatamente a posição da CBF. Voltar à presença de público tem que...
Perdemos.
Bem na hora, queria dizer que tem que ser para todo mundo, eu acho. Né?
É o que dizem os presidentes de Grêmio e Inter, Davi e Kelly, e ouvintes.
Me parece algo
volta...
cassiano.
É, exatamente. Né?
Se voltar, tem que ser para todo mundo.
Não pode voltar.
Todo mundo. Sim, porque tu joga Flamengo... com o público em Porto Alegre e não joga com o público no Ceará,
sim,
ou vice-versa. Tu vai lá e tem uma pressão do Flamengo no estádio e aí não bota pressão ninguém no Beira-Rio ou na Arena. A gente estava falando sobre... Bem na hora não, que o senhor...
O que vocês acham? Ele já está na linha de volta?
Não, ainda não. O desequilíbrio técnico é evidente se tiver público num estádio e no outro não.
Mas
é
o que vocês acham sobre voltar público? Não parece que é cedo ainda para essa discussão?
Me parece cedo.
Kelly, sim. O problema da competição...
Vou
eu
fazer
acho
a âncora
que tem
de novo,
cidades...
começando por Potter, então. O que, é que tu
eu
acha?
Eu acho que cada cidade vive uma fase da pandemia. O Brasil é gigante e cada cidade está numa fase da pandemia. Eu acho que seria interessante isso, só que tem um problema, que público faz parte de um nivelamento técnico. Então, como a competição é jogada em todas as partes do Brasil, enquanto todas as cidades não puderem receber, não pode ter.
Sim, tu tens razão. O Brasil é grande, do tamanho da Europa, tá? Na Europa a gente vê o seguinte, na Grã-Bretanha e na França, está tendo uma segunda onda violenta da Covid-19.
Eu estava vendo agora, Davi, para corroborar o que tu está dizendo, no Reino Unido já estão limitando a compra de papel higiênico de novo. Porque daí as pessoas ficam loucas e começam a comprar papel higiênico
é um símbolo,
e desinfetante.
Né?
Então,
é um
no Reino Unido e na França... claro. No Reino Unido e na França está voltando com violência. Essa segunda onda está chegando com violência. Em outros países, não. Né? Só que no caso de público de futebol, porque é diferente de tu permitir a abertura de bares.
Restaurante, né? Que é,
restaurantes,
que é
né?
Todo mundo sentadinho.
A presença do público faz diferença. Tanto que a gente sabe que um time jogar em casa com sua torcida, ele ganha incentivo, ele se torna favorito, né, muitas vezes. Né, num,
tanto num que a média de vitórias em casa é a menor da história.
É, porque não tem torcida. Né? Então é a torcida que faz diferença. O futebol tem isso, o futebol é anímico, né? É um jogo psicológico também, não é só um jogo técnico, tático. Né? Ele tem todas essas influências externas, vamos dizer assim. E uma das influências importantes é a torcida.
Então daria desequilíbrio, Davi, na tua
claro,
visão.
Claro, claro. Ah, tu quiser, igual, quiser fazer o campeonato carioca com público, o gaúcho sem público, tudo bem. Aí tudo bem, mas não é um campeonato brasileiro.
É. Bom, mas a gente conseguiu, pelo menos, né?
Ele está na linha de novo, Bruno?
Não, nós não entendemos, eu acho, né?
Não, o que a gente é que. Bom, vamos lá, resumindo um pouquinho do Walter Federman falando, né? Ele que trabalha, né, nessa conexão aí na CBF, né? Como é que a CBF pensa? A CBF pensa que tem que começar a conversar dialogar, sobre isso. Né? Mas, se ele falou que conversou com o prefeito de Porto Alegre, conversou com outros prefeitos, eu acho que a CBF aceitaria esse desnível técnico.
Não. Ela disse que não. Ele disse que não.
Ou abre para todo mundo?
Ele de novo. Porque ele disse assim, que a posição da CBF é a posição de 19 clubes dos 20.
Menos o Flamengo.
Então, o Flamengo, o que não é de surpreender, está numa posição
O Flamengo
oposta.
Pediu para abrir o futebol, né? Agora todos os craques estão com doença e ele quer adiar o jogo.
Essa situação, ela é
Vou falar
singular,
que eu falo
pro
meu filho. Nananina, não, Flamengo. Agora tu vai jogar. Tu queria jogar sabendo que tinha uma pandemia ali fora? Agora tu bota teus juniores e joga, Flamengo. Nananina, não. Não vem pedir adiamento por causa da doença. Não vem mesmo. É só que faltava. Pediu pra voltar? voltou, agora joga. Ai, pegamos Covid, protege os jogadores, a família dele, e bota os juniores para jogar. Só que faltava, né?
Tem algo, algo muito, muito peculiar nessa história, né? O time que mais pressionou pela volta do futebol, esteve com o presidente Jair Bolsonaro para pressionar nessa direção, ter sido o clube com... Como se fosse ficção, né?
E, qual não, número Kelly, de infectados. E mostra
a gente
bem,
dizer, né, que, só né, em filme mesmo, né?
Mostra bem o que é aglomeração, né? Os jogadores vivem aglomerados, treinam aglomerados, ficam aglomerados, viajam aglomerados. Um pegou, dois pegou, três pegaram, e aí deu. Aí se espalhou. É exatamente isso que acontece.
Tem outra situação singular, porque a entrevista caiu, né? De repente, abruptamente, a nossa produção fez contato de novo e, de repente, não foi mais o Feldman que atendeu o telefone.
Eu ouvi no fundo, Kelly, um barulhinho de...
Aeroporto. Não. Eu aeroporto, também achei. É. Então, a gente está até preocupado para saber se ele está bem, né? Porque esse programa é feito ao vivo, são 10 horas e 23 minutos.
Bateria
e de repente...
viciada, Kelly.
Não, e o nosso produtor, o Bruno Teixeira, está dizendo que foi atendido por uma pessoa ríspida, né?
Secretário é o grosseira, não sei o quê, né?
Mano,
tá. Baralho.
Então,
né? Falou assim, secretário
então,
é o baralho.
Sabe-se lá, né, o que pode ter acontecido.
Mas dentro de um aeroporto?
Pois é, o que o Bruno está nos relatando,
mataram
um, né,
dentro do aeroporto em Porto Alegre esses tempos aí, né?
Ai, que horror, né? A gente espera que ele esteja bem, né? Secretário Feldman, eu me lembro da cobertura de Brasília, enquanto parlamentar, né? Ele sempre foi assim, com essa calma, com essa tranquilidade, do diálogo, ele sempre
voltou.
É alguém disposto.
Kelly.
O senhor está bem, secretário? Não, então o Bruno conseguiu. Agora sim? Tá, pronto. Secretário Feldman, a gente se assustou porque a gente estava falando com o senhor e de repente caiu a ligação. O senhor está bem?
Eu estou ótimo, estou tranquilo. Eu não desmaiei, não. É que eu estou num lugar difícil, esperei voltar a conexão para a gente poder voltar a falar. Ai, mas eu me lembro, eu me lembro a pergunta, seja, qual a posição da CBF em relação ao retorno de público? Ministério de Saúde aprovou, se as autoridades municipais e estaduais aprovarem, nos 11 estados, 11 municípios, eventualmente um ou outro, que a gente pudesse fazer uma adaptação, isonomia absoluta entre os clubes e uma volta gradual com todo o protocolo de segurança em saúde.
Tá, não, mas só para deixar bem claro, a CBF aceita a volta do público se o público puder voltar em todos os 20 estádios envolvidos, é isso? Todos os 20,
mais ou
com
menos,
todos...
mais ou
ou
menos.
Não, por exemplo, se voltar no Rio, não voltar em São Paulo, tá ok.
O presidente Caboclo pergunta se por acaso tiver alguma cidade que não possa voltar, vocês aceitariam se deslocar para outro município, outro estado? Os 19 clubes, apenas um que não, aceitou disputar a sua partida com o mando de campo em outro local que não o seu original. Nós achamos que deve haver uma margem aí, talvez de 20% a 30% de dificuldade em alguns locais, que poderia ser compensada com deslocamento para outro município. Mas pelo menos 70% dos clubes, estados e municípios deveriam aceitar para um retorno equilibrado.
Esse caso do jogo do Palmeiras e Flamengo, né? Teve até nota do Sindicato dos Atletas de São Paulo. O Flamengo não quer jogar. O Flamengo pediu para jogar o campeonato, foi o primeiro clube a se movimentar para isso, né? E aparentemente é ele que complica nas reuniões de turma. Qual vai acontecer? Que a gente pode. Qual é a última notícia sobre o caso? O jogo acontecerá, não acontecerá, os jogadores do Flamengo... Porque os jogadores do Palmeiras falaram que até jogariam com os jogadores do Flamengo infectados. O que exatamente vai acontecer nessa partida?
Olha, nós temos o PCR. O PCR identifica a identidade da contaminação. Todos os atletas realizam o PCR antes e depois do jogo. Essa afirmação do Palmeiras, ela é acertada... apenas equivocada no detalhe. Quando é autorizado o jogador ir para o campo, nós temos o exame de que ele não foi contaminado. Ele é apenas um contactante de outro jogador infectado. Então, a posição do Palmeiras é correta e nós tivemos uma preocupação enorme, vocês acompanharam, de completar as 38 rodadas. Qualquer jogo suspenso ou cancelado complica muito, porque nós teremos dificuldade de encontrar outra data. Então, nós pedimos para que os clubes registrassem 40 jogadores, para que a substituição pudesse ser possível, o plantel pudesse entrar em campo. A decisão da UEFA é de 13 jogadores, tendo isso, entra em campo, e da Conmebol é rigorosíssimo. Se tiver 7, entra em campo. Por quê? Porque não há mais data. Então os clubes têm que se esforçar, ajudar, apoiar, evitar a suspensão, mesmo que haja uma grande quantidade de contaminados, desde que a coordenação médica da CBF e do clube concorde que nós não correremos risco.
Eu só queria deixar um pouquinho mais claro, porque para mim não ficou claro. Se for, a pergunta do Davi, por gentileza, secretário Walter Feldman, da CBF, está conversando ao vivo conosco, 10h28. Se, por exemplo, o Dória disser, como já disse, que não tem conversa lá, não vai ter público, e o, gente, o governador do Rio, eu já nem sei mais quem é, porque o Witzel, coitado, está afastado, coitado não, coitada de mim, né? Mas o governador lá do Rio disser, não, aqui tem. É possível? É sim ou não?
Não haveria o retorno do público nos estádios, a não ser que os 5 clubes de São Paulo aceitassem jogar em outro lugar que não o estado de São Paulo, o que evidentemente é muito difícil de acontecer. Então, por isso que um dado importante, que nós estamos levantando esse debate agora, mas não para ser aplicado agora. A gente quer se preparar para o futuro, eventualmente quando São Paulo liberar, quando o Rio Grande do Sul liberar, já ir começando um debate que nos ajude a aplicá-lo quando for possível.
Ah, para não chegar lá no momento e aí você pega, como a gente diz, né, com a calça curta ali, já ter algo avançado em termos de debate.
Conversado com o protocolo, com as autoridades já tendo feito uma avaliação, com a quantidade de público que poderia entrar, nos prazos estabelecidos e com equilíbrio entre os clubes. É exatamente isso. É apenas o início de um debate. Ninguém vai colocar nesse momento o público nos estádios, porque seria uma irresponsabilidade, tendo em vista a posição dos governos e dos municípios, em parte daqueles que participam do campeonato, que são contra, e eles serão totalmente respeitados.
Secretário, e como é que o senhor está avaliando o retorno até aqui, né? O que aconteceu até aqui, dá para a gente ver sob a perspectiva, né, de saúde mental das pessoas que, né, acompanham os jogos, tem um entretenimento, mas também com o aspecto da segurança dos profissionais, a imprensa, né? Eu não falo só dos jogadores, mas todo mundo que trabalha no entorno, enfim, como é que vocês estão avaliando? Está legal o que está acontecendo até aqui?
Vocês têm acompanhado, eu diria que o caso no mundo é um caso único em termos de quantidade. Nós decidimos retornar à Série A, depois à B, depois à C, e depois, com todo o acúmulo e a experiência que tivemos, ir para a Série D, que acontece com 64 clubes do Brasil inteiro, nos locais mais distantes, em Ji-Paraná, no extremo do Acre, no extremo mesmo do Rio Grande do Sul, onde são clubes menores, clubes com mais dificuldade, mas que tiveram a mesma qualidade no acompanhamento com médico, com testes da mesma qualidade que é praticada na Série A. Então, hoje nós temos quase 300 jogos realizados, pouquíssimos tiveram que ser suspensos, não há nenhuma prova de que esse ambiente criado no mundo do futebol contaminou mais, pelo contrário, os índices iniciais eram 5% de contaminação. Hoje está abaixo de 0,1, o que demonstra que o controle progressivo... E nós vamos apresentar trabalho científico para isso. Nós vamos apresentar o Ministério da Saúde, nós vamos apresentar a FIFA, de como o Brasil se comportou de maneira bastante responsável nesse momento.
Eu não tenho dúvida de que o futebol, a atividade do futebol profissional... Ela sabe controlar muito bem isso, ela tem controlado muito bem isso, os jogadores testados, protocolos de segurança, toda essa coisa. Até acredito que a contaminação que houve em clubes como o Flamengo, por exemplo, ela ocorreu fora da atividade em si profissional, né?
Provavelmente. Suspeito,
né? No entanto, a gente imaginar jogadores super testados e controlados e protegidos dentro de campo e em volta uma torcida livre... né, aquele, uma multidão, porque é multidão, mesmo que seja 30% só dos estádios, é algo que é contraditória. É
aqui
estranho.
Em Porto Alegre são 15 mil pessoas nos dois estádios, um pouquinho mais na arena.
É uma multidão.
Então, mas vamos insistir, ou seja, o 30% é o teto. Jamais começaríamos assim. Nós teríamos que ir testando muito devagarzinho para saber entrada e saída, público muito pequeno, o distanciamento nas cadeiras, o controle absoluto, inclusive com aferição, com máscara, com álcool gel, que seria provavelmente muito melhor do que cenas e episódios que nós estamos vendo nas praias, nos bares, nas aglomerações sem controle. O futebol é um sistema de muita proteção e de muito controle. Nós, por exemplo, arquibancadas com torcedores de pé jamais seria aprovado. Percebe? Ou seja, nós poderíamos fazer um teste, inclusive epidemiológico, de como é possível ter pequenos eventos sem nenhum tipo de aglomeração e com acompanhamento para que a gente fosse criando musculatura e fosse, inclusive, uma referência para a volta das atividades econômicas com protocolos rígidos. Pode ser exemplar, pode ser um bom momento de teste que a gente faça com toda a segurança. Se ela não for possível, ela deve ser suspensa. Até agora, a CBF não cometeu um equívoco nos avanços que teve, na coragem que desenvolveu para poder retornar às competições. Vocês são provas disso, ajudando na saúde mental de quem fica em casa, retomando parte da economia do futebol, e não temos nenhuma prova de que houve leviandade, houve insensibilidade e houve um desacato às normas estabelecidas.
Perfeito. Uma outra dúvida, secretário, em relação a, especificamente a esse caso do Flamengo, vai ser estabelecido ou se estabeleceu um número mínimo de jogadores que tem que...
Porque
o Flamengo perdeu quantos jogadores, gente? Já 16? O Eduardo Gabarro está do meu lado aqui, secretário, por uma coincidência matrimonial, e está me dizendo aqui que foram 16. O senhor o conhece bem, né? Aliás, eu vou passar para ele fazer a pergunta aqui, por favor, só um minutinho, secretário.
Um abraço para o secretário Feldman.
Não, um abraço.
Um abraço. A dúvida é a seguinte, Feldman, vai ser estabelecido de fato, porque num caso como esse, me parece claro que tem que ter uma regra, né? E não uma definição, um jogo pode, outro jogo não pode. Vai ser definido um número mínimo para que os clubes tenham jogadores em condições, por exemplo, 13, 14, 15 jogadores dos 50 inscritos para o Campeonato Brasileiro têm que estar em condições. Então, se daqui a pouco tiver 20 jogadores com Covid e o grupo tiver ainda um número mínimo de jogadores em condições para jogar, vai ter jogo. Essa regra vai ser estabelecida?
Essa regra, a partir de onde está estabelecida, é um protocolo de conduta. As premissas foram sendo construídas no decorrer do processo, desde o início das competições, onde cada caso, eu diria, exagerado de surto em clubes foram analisados ponto a ponto para saber o número de jogadores registrados, o número de contaminados, quais foram os fatos que levaram àquela situação. E tudo foi muito pensado, construídas premissas até a definição desse protocolo de conduta de 13 jogadores. Tendo 13 jogadores, entra em campo e joga, porque a tabela é absolutamente apertada. Nós temos que cumprir o máximo aquilo que está estabelecido para chegar em 24 de fevereiro e ter o campeonato encerrado. Mas eu reafirmo, nada será feito com irresponsabilidade. Nós teremos normas rígidas de segurança, tendo em vista que infectologistas, epidemiologistas, a Sociedade Brasileira de Infectologia nos acompanha, nos ajuda, nos apoia e determina qual é o limite do nosso avanço.
Perfeito. Secretário, obrigado pelo papo com a gente e boa sorte, né? Vamos testando a cada rodada aí.
Vamos testando e vamos dar certo.